você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Pelo nosso, pela ótica, né? E muitas vezes é a ótica da dor por aquele tema. É, então, quando nós falamos de medo, sabe, quais são os medos masculinos? A gente pode narrar, e o medo cai sempre isso, né? O medo de envelhecer e não ter ninguém comigo, que é o abandono, né? O medo de ser doente, de estar adoecido e ninguém me cuidar, porque eu não fui acostumado nem cuidar dos outros, né? O medo de não recuperar minha vida mais tarde. E eu acho que esses medos principais, o medo de não dar conta, não dar conta financeiramente, de não prover minha família, né, e de ser abandonado por causa disso, né. Outro, tem muitos medos do relacionamento, né. Então muitos homens são muito dependentes do relacionamento, né. Então essa ideia do homem que aí pega 10, não é isso, é homens muito dependentes, sabe, homens que eles amam de alguma maneira, né, da sua maneira, mas ao mesmo tempo eles têm muita dificuldade de saber como amar uma mulher de igual para igual. Então às vezes eles botam as mulheres em papéis de rainhas, que eles acham que o homem, para conquistar aquela mulher, ele tem que satisfazer. Linda mulher, sabe? Julia Roberts, aquela bobagem, aquele filme devia ser queimado, e passa por que é terrível aquilo. Porque dá uma fantasia feminina de Cinderela para as mulheres e a realidade não é aquilo. Né? Então, muitos homens acham assim, que eu tenho que ter coisas para prover a essa mulher, tantas coisas para ela me escolher como um homem bacana para ela. Né? E essa transformação, e a mulher não está buscando isso deles. Muitas vezes, ele está buscando muitas deles, às vezes, alguns atributos que é dado muito para o masculino, que são a coragem, é a força, é a capacidade de decisão, né? E de ter uma meta que elas possam seguir juntos. Entende?
E quando acontece dele de ouvir de um outro homem dentro dessa roda, né? Ele ouve um medo ou uma dor que ele se reconhece, né? É que nem nas rodas de mulher, que daí tem aquele momento que fala, daí tem aquele choro, tem aquela coisa.
É assim.
Porque eu acho que assim, ia ser tão bacana com mais homens tendo esses momentos, né?
Então foi interessante esse grupo, né? Claro que nós temos sigilo ético dali do grupo, né? Mas foi bonito nesse grupo que começamos, nós fizemos a primeira andoterapia, que foi maravilhoso. A segunda agora, do segundo grupo, eu vi a intensidade das emoções aparecendo no primeiro encontro. Né? Nós tivemos até lágrimas no primeiro encontro ali, de alguns relatos que as pessoas se identificavam muito bem, sabendo que nossa dor, então a gente usa o tema, a dor de um homem é a dor de todos os homens. Né? Nós não estamos ali para curar homens. Não existe cura do homem. Mas a gente está para se curar, para aprender a se cuidar, a se curar. Né? E se curar mentalmente, para se curar também fisicamente. Né?
E não é só isso, porque eu percebo que as mulheres, quando elas se percebem vulneráveis, frágeis, né? Elas se apoiam. A gente está aprendendo muito, né? Porque já teve a fase da competição, né? Mas a gente está aprendendo muito isso da gente se apoiar, de ter a rede, de retomar as bruxas, né? E para os homens, eu vou falar que uma vez eu estava vendo uma série dos anos, que era a época da série, os anos 70 e tal. Então o homem está numa mesa de bar e quando ele começa a dar um desabafo ali, os outros, achei que a gente ia sair para se divertir.
É.
E aquilo retratando os anos 70. Só que outro dia eu tive uma experiência de estar num evento. E de repente um homem fala uma dor que ele estava sentindo, já aconteceu exatamente isso. Um começou a falar de futebol, o outro fingiu que não ouviu. E sem brincadeira, deu uma vontade, eu falei assim, meu Deus, mas... E ele ainda brincou, falou assim, até minha terapeuta me abandonou, né? E nenhum homem se manifestou. Eu achei aquilo tão triste, porque se fosse uma mulher falando, na hora as outras mulheres já teriam...
Você sabe, acho que era o Bert Hellinger que falava das constelações familiares. Ele escrevia muito sobre como as mulheres se identificam com o corpo de dor da mulher, né? Então a mulher que foi violentada, a mulher que foi machucada, a mulher que foi traída, a mulher que foi... E existe uma identificação das outras mulheres com isso. Por isso que às vezes a fala de uma mulher, de uma dor, seja ela real ou não, é muito acolhida pelas mulheres. Depois se descobre que nem foi aquilo, né? Então, quando as mulheres se identificam muito fácil com a dor, né? E os homens não se identificam com a dor masculina. Então, por exemplo, se um homem fala que foi traído para homens que não acolhem esse tipo de coisa, ele é um bobo porque ele está preso com a mulher. né? Então, e se resolve pelas fugas masculinas. Ou você trabalha bastante, ou você faz sexo com outras pessoas, nem que fosse pago, ou você resolve na bebida. Né? Não é assim que faz nos filmes também?
Sim.
O cara está nervoso, ele toma uma dose de uísque. Ele fala, qualquer coisa ele bebe. É, a gente, essa falta de solidariedade, né, que faz com que esses grupos masculinos não sejam acolhedores para homens. Então se sentem muito perdidos, porque as mulheres têm o grupo das mulheres e os homens não têm. Essa é a proposta da androterapia e de todos os grupos masculinos que estão vindo, para que tenha um ambiente, né, que a gente possa falar com outros homens, de homens para homens, muito, sendo muito acolhido, que a pessoa possa se expressar ali dentro de uma maneira que não vai ser rechaçado, não vai ser
julgado,
não vai ser nada. Né? Ali ele está trazendo, e a gente, como tem tema, não é trazendo a vida, conta sua vida, não é isso. Mas a gente traz um tema. Gente, né, então hoje o encontro vai ser sobre medos. Quais são os medos masculinos mais comuns? Qual o medo que você tem? E converse com seu amigo sobre os seus medos. A gente propicia muita conversa entre eles. E aí e vão trocando, cada vez vão fazendo com grupos novos para que todos se conheçam. Porque o objetivo também é criar amizades saudáveis.
Claro.
Amizade que você possa chegar e falar, poxa, eu tenho aquele amigo que eu posso desabafar com ele, ou vice-versa. Ou vamos sentar e até tomar uma cerveja, mas vamos falar da gente, entende?
Não fica muito solitário também.
Exatamente.
Né? Nossa, o Fábio hoje está... Obrigada, Fábio.
Obrigado.
A conquista da autonomia feminina irá também, de certa forma, ajudar aos homens se libertarem dessas cobranças, pois com as novas gerações, a percepção de ambos, homens e mulheres, são iguais e buscam a mesma coisa na vida. Eu vou ter que falar, desculpa, Fábio, são poucos os homens que pensam isso. Muitos homens se sentem ameaçados ou eles ridicularizam essa conquista feminina, porque muitos esquecem que há muito pouco tempo atrás a gente era proibida de uma série de coisas, de votar, de viajar sozinha, então, né, de direitos que deveriam ser, né, tá ali junto com homens há muito tempo. Então os homens se sentem, infelizmente, com as conquistas, a cada nossa conquista, a gente vira feminazi, né? A gente vira ameaça. É que eu não aguento, eu tenho...
Não, mas sabe o que acontece? Eu acho que vou pegar um pouquinho da tua fala. Eu acho que a feminazi, quando é falar da feminazi, não é a mulher que conquistou suas conquistas. É que existe um grande movimento de mulheres para derrubar homens. E existe isso aí, que tudo que vem do masculino é ruim, é péssimo, é errado. E é só os exemplos negativos masculinos são colocados o tempo todo, não exemplos positivos. E isso faz com que as mulheres, nesse ponto, elas acabam fazendo a mesma coisa que os homens fizeram com as mulheres, estão tentando fazer com os homens. E aí é o quê? Seria uma vingança? Né? E não um equilíbrio. Né? A mulher precisa respeitar a masculinidade do homem, assim como o homem a respeitar a feminilidade da mulher.
Você sabe que eu já tive essa opinião em relação a isso, mas eu acho que que foi tanto tempo, eu acho que é tanta revolta, que a gente precisa de um tempo para que isso se equilibre, ou que essa emoção, esse sentimento, ele se transforme de outra forma dentro da gente. Porque, assim, pelos números, pelos casos, por violência, por feminicídio, por estupro, por desqualificação da mulher na mídia, por desqualificação da mulher na igreja. Então, assim, a gente ainda tem uma luta tão grande que tem mulheres que chegam um pouco assim, e que não tem, porque isso eu vou falar mais uma vez. Faço propaganda assim, não tem problema. Eu tenho um relacionamento que é raro, né? Um companheiro que tem uma visão de universo feminino completamente diferente, né? De respeito e de respeitar minhas conquistas e tudo. Mas isso deveria ser o normal, mas é uma exceção.
Sim.
Então, assim, eu entendo a raiva dessas mulheres e eu acho que por isso que eu falo, a gente vai precisar de um tempo para que a gente consiga também fazer com que essas mulheres entendam que a gente precisa que os homens estejam bem.
Mas veja só, né? Se a gente sai por esse caminho, né? O que que vai acontecer? Quer dizer, vai mais radicalizar movimentos masculinos em relação às mulheres.
Que é o que já acontece,
o que,
né?
Já acontece. Então, quando a mulher entra num processo de vingança daquilo que a sua mãe e a sua avó fez, entende? Do feminino machucado, da bruxa que foi queimada lá atrás, ela quer se vingar desse homem hoje, que não foi ele que fez aquilo lá. Só pelo fato dele ser homem, está saindo a mesma situação do que os homens fizeram com as mulheres. Então, o que que vai gerar isso ali? Movimentos masculinos cada vez mais fáceis, mais brutais a esta mulher. né? Porque senão vai acontecer o contrário, né? Vai existir, em vez de existir um equilíbrio entre homem e mulher, vai existir uma dominação e a fuga dessa dominação. Em alguns programas do futuro nós vamos estar falando aqui da dor masculina daquela mulher desgraçada que fez mal pro cara, que abandonou, que traiu, que matou, que jogou água quente na cabeça, que mentiu pra ele, que fez ele ser preso por falsa acusação de estupro, que é cheio.
É, mas né? A gente já, entendeu? Tem essas falas.
Já, né? Tem, mas já, isso acontece. Então, assim, essa fala da falsa acusação de estupro, porque o cara me traiu, eu digo pra ele que ele me abusou e não me abusou, tudo isso acontece também. Só que isso é visto como não, é normal, legal, né? Então, essa coisa que faz com que cria também esses movimentos Red Pill, porque quando eles olham a notícia, eles só olham isso. Assim como essas feminazes, eles só olham as coisas negativas masculinas. E isso não leva a lugar nenhum. Entende? Porque isso justamente paralisa a grande discussão de que somos seres iguais com nossas diferenças. Né? O homem, ele sempre vai ser homem. Ele tem que ser homem. Um homem saudável para ele, não para as mulheres.
Mas é muita desconstrução ainda que
tem.
E
a mulher precisa ser saudável para ela e não para o homem. Entende? Ela precisa ser saudável para ela e não para o homem. E o homem tem que ser saudável para ele e juntos caminhamos. Entende? E aí a sociedade vai mudando isso com as gerações e gerações e gerações.
Ainda tem, né? Uma longa caminhada,
muita,
né, João?
Muito, nós estamos começando isso, né? Então, mas essa balança, ela não pode estar assim. Porque senão nós vamos criar movimentos cada vez mais radicais, criando uma coisa e outra, né? Então, não é um time de que um está certo, um está errado. Certo? É por isso que eu falo, essa ligação que se tem da culpabilidade masculina por tudo que acontece, cria-se, e não ter modelos, isso começa nos meninos. E os meninos já não têm modelos masculinos bem, porque eles só pegam de quanto o homem faz mal. E eu, como sou homem, eu tenho que dar exemplos fortes. E todas as mulheres estão dizendo que meus exemplos são horríveis. Entende? Porque eu não sou um homem que não beba, mas entro no jogo do homem que faz mal para uma mulher. Né? Eu e milhares e milhões de homens que também não fazem. Entende? Então não é defendendo, cuidando de homens, não é isso. Tem os Red Pill, tem esse cara que precisa mais de educação e terapia do que qualquer outra coisa. Né? Que são os homens com medo de mulheres e que cria essa revolta feminina muito grande.
E que ecoam de uma forma assim.
Porque ecoa justamente por isso. Né? Porque se tudo que vem do masculino, como nós não temos modelos bons, e se tudo do masculino é ruim. Sabe, esses meninos vão se colocar em quem? Qual é o modelo deles? Né? O modelo que vai dar mais sucesso. Aí qual é o modelo que dá mais sucesso? Que tem mais dinheiro. Um menino Neymar da vida. Que é um menininho,
eita,
com 40
tá bom,
anos,
né?
Mas tem dinheiro e faz o que quer e todo mundo fica incensando. Esse vai virando os modelos infantilizados, bobos, burros, egoístas, irresponsáveis, homens que abandonam as mulheres e tudo mais. E esses homens começam a aparecer mais e falar, olha, eu tenho sucesso. Porque até esses homens, por piores que sejam, são cheios de mulheres atrás deles. Por dinheiro, por vontade de estar junto.
E que, infelizmente, né? Pensam da mesma forma.
E pensam,
que eles,
inclusive, pensam da mesma forma e buscam esse tipo de masculino. Sabe? Que é o masculino agressivo, que é o masculino que é macho mesmo, né? Para essas mulheres. Por isso que eu falo, opa, nós estamos desconstruindo isso. Né? Hoje, com homens mais velhos, mas você vê, nós temos homem lá que vai desde 24 anos até 65, que está no grupo junto.
Que bacana, né? Você ter essa.
E é aberto para adultos de todo.
Até pela troca de experiência, né? De lugar que está na vida.
E
né?
Temos homens héteros, homens gays. E temos ali é um trabalho que é feito para conversar sobre masculinidade com todas as formas de masculinidade em busca do saudável do masculino. Né? É saudável e não do meia-culpa.
Uhum.
Entendeu? Né? Então a gente deixa o meia-culpa para quem faz o mal ali. E é isso, a gente precisa desse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Então, terminando o programa, eu vou falar, homens, novembro azul, vá cuidar da próstata, quem puder, vá no médico, vai cuidar da sua saúde mental, vá no médico, vá para um spa, vá se cuidar, vá tirar férias se você puder, vá para a praia, vai pegar onda, vai dar risada, beba menos o possível, é bom a vida, quanto mais real na vida é melhor, não fuja mais de nada, não use droga, porque droga é uma bobagem da criança, seja homens inteiros de verdade.
E de acordo com a campanha da Porta porta dos fundos, eu vou falar, mas não vou falar.
Fala.
É, na verdade, tomar no cu é ter câncer, tá? Então, por favor.
Tomar no cu é ter câncer.
Então, cuidem-se. Gente.
Falou, gente.
Terminamos mais um Mente Aberta.
Tem pergunta ali? Acho que é da Pri.
Ai, meu Deus.
Eu vejo ali rapidinho. Estamos terminando o programa. Vamos ver se dá. Tem uma fala ali, tá?
A Pri falou, eu não, Neymar, tá louco.
Deus me livre.
Ah,
né?
Só preciso falar uma coisinha, terminando. Que a Joelma reclamou que eu nunca vejo o que ela escreve. E realmente, Jojo, desculpa, depois eu vou pedir pra você ouvir. Um beijo enorme pra você.
Joelma?
Joelma.
Um beijo, Joelma. Tá bom?
Até.
Até, obrigado, Jonas.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo. Música.